Esse é o E3Cast, um podcast sobre educação executiva, ou melhor, um podcast sobre a sua carreira.
Olá, pessoal! Espero que estejam bem. Eu sou a Fernanda Santoro, mentora e educadora executiva da Escola E3, à frente de mais um E3Cast, um podcast objetivo com especialistas de mercado que trazem conteúdos práticos e aplicáveis. Neste mês de outubro, o nosso tema principal é engajamento. E hoje, a nossa pauta é diversidade etária e engajamento. A nossa convidada é a educadora executiva Márcia Huelta. E ninguém melhor do que ela mesma para se apresentar. Márcia, o que você nos conta sobre você e a sua trajetória?
Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que hora que vocês estão ouvindo aqui esse podcast. Estou muito feliz pelo convite. Bem, vamos lá, minha trajetória, né? Originalmente, eu tenho como formação administração de empresas aí em comércio exterior, que foi a minha graduação. Eu já tenho aí 30 anos no mundo corporativo, no mercado financeiro, trabalhei em algumas corretoras, banco, e sempre na área de controles internos, compliance e governança corporativa no que tange contratos, né? Sou professora universitária também na área de gestão e negócios, atuo como mentora de carreira e como educadora executiva, né, no segmento de carreira, considerando o mundo corporativo, que é o meio que eu atuo, que eu tenho vivência prática e que eu posso falar, né?
Muito bom, Márcia, que bagagem, hein? Tenho certeza que esse E3Cast vai ser um conteúdo super relevante.
Opa, espero agregar.
Com certeza. E o que levou você a estudar a diversidade das gerações no mundo organizacional, Márcia?
Nossa, Fê, eu acho que, primeiro que eu acho que diversidade das gerações é um tema que ainda não é olhado com o carinho que deveria ser olhado, né? Se fala muito em gerações, mas a diversidade das gerações ainda é algo que tem que começar a ser olhado com uma lupa, né? Na realidade, eu vivencio isso no meu dia a dia. Eu trabalho com jovens de 20 anos a pessoas de 50, 55 anos, que estão aí praticamente para aposentar, e eu estou no meio do balaio, né? Então, você imagina que a gente tem aí várias pessoas com épocas de vida, né, de vivência de vida profissional e mercado de trabalho totalmente diferente do que eu tive e de um garoto, de uma garota de 20 anos, 21 anos, 23 anos. São visões totalmente diferentes, mas que, de alguma forma, elas se agregam, elas se complementam. Lógico, né? Eu sempre tento olhar isso para o positivo, porque lá no passado, o pessoal que tinha, que entrava nas empresas, né, eles tinham um olhar totalmente diferente. Quando a gente olha para essa questão que a gente vê os jovens hoje em dia, é um outro olhar, é uma outra forma, é um outro processo que eles enxergam, né? Mas é isso que me chamou muito a atenção, porque de alguma forma eu vivencio isso, acho que é um assunto super interessante. É a bola da vez, no meu ponto de vista, uma vez que a gente está vivendo essas diferenças aí na pele, né? E também eu acho que, de uma forma ou de outra, do mesmo jeito que quando eu entrei, eu estava lá com os baby boomers, né? Hoje eu trabalho com a geração Y, X, né? Todo mundo aí, a Z que tem. Então, eu acho que foi por isso que me levou a estudar essa diversidade de coisas, né? De alguma forma.
E, Márcia, trazendo isso que você trouxe sobre as diferentes visões dos mais jovens, né? O que você identifica como as principais diferenças entre gerações e como essas diferenças vêm impactando os modelos de cultura das empresas?
Tá. Então, a gente vai separar aí por dois momentos, pessoal mais velho, pessoal mais jovem, só para a gente poder se localizar, tá? Então, quando a gente fala do pessoal mais velho, a gente está falando aí para uma questão de que era mais voltado para a estabilidade, para uma carreira linear. Eu sabia de onde eu estou entrando na empresa agora e vou me aposentar para o resto da vida. A minha carreira vai ser sólida, tem uma questão de salário, dos benefícios, até uma questão de status, dependendo da empresa que você fosse trabalhar também. Então, tinha toda essa questão, né? Então, e não tinha aquele olhar, vou procurar outro emprego. Às vezes, o mercado que ia atrás daquela pessoa. Então, a gente escuta muitas histórias de grandes executivos que eles eram chamados para trabalhar em outras empresas. E as pessoas, entre aspas, normais também não era muito diferente. E tem a galerinha mais jovem, que eles têm um pensamento totalmente disruptivo, que a gente vê. Eles olham muito mais para a questão de propósito, eles são mais minimalistas, eles não criam vínculos com a empresa, eles têm uma expectativa muito maior em relação à carreira deles, eles têm essa questão hoje da diversidade, de olhar para as pessoas, mas não nessa questão de pessoas enquanto carreira e pessoas enquanto sociedade. A questão da sustentabilidade vem muito forte para essa galerinha. A própria globalização, né, de você poder trabalhar em vários lugares, de você ter acesso a várias informações, a própria internet, ela trouxe isso, e aí a gente tem gerações que ainda não entraram no mercado de trabalho, que tem até uma teoria que fala da geração alfa, né, que é o pessoal que está ainda estudando, que ainda nem entrou no mercado de trabalho, que a gente não tem ideia de como vai ser, né, daqui a algum tempo, né, e aí no meio de tudo isso, desse furdunço todo, né, tem a questão da inovação, tem a questão da tecnologia, que a gente já passou por uma onda de tecnologia lá no passado, que de alguma forma a sociedade passou, teve que se reinventar, e agora a gente está passando por uma nova onda de tecnologia, que tem a ciência de dados, que a gente tem a inteligência artificial, que o próprio mercado ele está se adaptando, não só as empresas, né, como os próprios colaboradores. Você não precisa ser um cientista de dados, mas você tem que pelo menos saber ouvir falar de alguma coisa de tecnologia em relação a isso. Então, eu vejo como uma junção de vários tipos de gerações, mas também eu vejo como uma ruptura de vários padrões de trabalho, que aquilo dali era óbvio antigamente e que hoje é uma nova forma de ver e que eu entendo que vai ser de uma forma ou de outra o padrão daqui para frente e que vai se mudando de uma forma muito rápida até por causa da tecnologia.
Então, esse seria o principal impacto aí na cultura das empresas, Márcia, essa ruptura desses padrões pré-estabelecidos para um novo modelo de trabalhar, de se relacionar.
Sim, porque como vem a tecnologia ela vai descontinuar alguns tipos de atividades que antes eram essenciais por ser repetitivas, mas que com a tecnologia, de alguma forma, ela vai acabar derrubando isso. E aí, automaticamente, as pessoas que estavam nessa esteira vai ter que mudar, né? Ou vai ter que se adaptar para um novo modelo, ou vai ter que buscar outra forma de emprego mesmo, vai ter que se capacitar, alguma coisa do tipo. E aí, eu acho que eu entendo que o grande impacto é exatamente isso, porque a cultura da empresa, ela vai, eu acho que não vai ser que nem antigamente, você desenhava uma cultura e aquela cultura ficava muitos anos. Não, ela vai mudando, porque as gerações, você imagina você estar dentro de uma empresa com 3, 4, 5 gerações e considerar só um tipo de cultura, você vai cobrir só um tipo de pessoa, e na realidade você tem que ter uma cultura que vá cobrir todo mundo, não vai ter aquela expectativa de todo mundo, mas pelo menos as pessoas possam olhar e falar assim, estou dentro desse contexto, entendeu? Então, esse impacto, e a tecnologia, eu acho que ela vem trazendo isso e as pessoas estão se readequando, né? Sabe assim, na caixa, quando você pega a bola e vai adequando as pessoas, a bolinha, cada um vai para o seu lado, assim, vai se encaixando. Uhum. Então, eu acho que daqui para frente, as culturas das empresas, elas vão ter mais ou menos esse caminho de adequação as pessoas que estão lá dentro, obviamente, lógico, ligada ao seu core de trabalho, mas ela vai se readequando.
E refletindo sobre essa cultura adaptativa, né, que você está trazendo, uma cultura que precisa ser flexível, diversa, justamente para conseguir lidar com essas diversas gerações, quando a gente olha para o aspecto da liderança, né, considerando que é possível haver 3, 4 ou até 5 gerações diferentes em um mesmo time, dependendo aí, de como seja esse time, quais são os aspectos da liderança que a liderança deve considerar, né, para promover o alto engajamento da sua equipe?
Nossa, Fê, eu falo que não dá mais para fazer um curso de liderança e falar, nossa, estou pronto. Foi o tempo, né? Agora, eu acho que o líder daqui para frente, várias coisas que a gente tinha enquanto postura, comportamento, seja técnico, seja até comportamental do líder, muita coisa hoje já não se aplica, né? Então, porque o líder hoje, principalmente quando a gente, só trazendo um exemplo aqui, quando a gente fala das empresas que têm metodologia ágil, né? Que tem squad, collabs, né? Que são uma estrutura bem dinâmica, até a postura do gestor, ele muda, né? Ele sai daquela, que eu costumo dizer, né? Da cadeira de só, entre aspas, mandar fazer, né? E ele, de uma forma ou de outra, começa efetivamente a atuar no processo, né? Não precisa ser de uma forma operacional, mas ele começa a atuar de uma forma mais efetiva. Por quê? Porque se as pessoas precisam de um apoio, precisa resolver um problema, ele tem uma questão de capital humano, né? Dentro da empresa, que ele vai poder atuar para facilitar o processo. Então, eu acho que isso daqui é uma das primeiras coisas. Ele sai de uma postura de mandar fazer para estar dentro do processo também, trabalhando. Eu já vejo isso como uma forma de engajamento, porque a equipe vai olhar e vai falar, poxa, ele faz parte disso também, né? Ele está dentro do nosso operacional ali, do nosso dia a dia e ajudando a gente. Então, e é diferente também lá atrás, que as pessoas obedeciam, né? As pessoas hoje interagem, a equipe, ela interage, ela troca. Então, o líder, ele tem que estar preparado para, de alguma forma, ouvir a equipe e ser flexível, né? Não é ser flexível, que nem eu falo, bonzinho. É flexível no sentido de falar, peraí, deixa eu olhar isso daqui, deixa eu ver se essa proposta aqui faz sentido, se esse colaborador, a visão dele está sendo muito simplista ou muito pragmática, ou eu que estou sendo muito sistemático, será que dá para a gente olhar isso de uma forma diferente? Se colocar numa posição de aprendiz, né? Porque a gente, hoje em dia, eu falo que tem um monte de coisa que eu não vou falar nem reaprendendo, eu estou aprendendo. Então, se colocar numa posição de aprendiz, quando necessário, e chegar e falar, gente, eu não sei isso daqui, vocês vão, ou a gente vai ter que aprender junto, ou vocês vão ter que me ensinar. Eu tive um líder, um gestor, que ele fez muito isso comigo, e foi muito legal porque a gente cresceu junto. Então, eu acho que isso engaja, você começa a ver a pessoa e falar, poxa, ele é da gente, né? O colaborador tem muito disso, né? De trazer para falar, ele está dentro, ele está com a gente. É ser um líder servidor. Né, estar disponível, né? O líder servidor, eu costumo dizer que é aquele líder que, na hora que a coisa pega, na hora que as pessoas precisam, na hora que a gente está ali no nosso dia a dia, que precisa agregar valor, e se possível, e se preciso, de repente, né, se for algo de um conhecimento muito técnico, por que não esse líder ir lá e pegar na mão da equipe? Às vezes a equipe é muito júnior, né, e ele precisa trabalhar essa senioridade na equipe, porque eu conheço, às vezes, você tem muita equipe que é muito boa, mas às vezes ela é muito operacional e é muito júnior. E aí o gestor fica bravo, porque ele queria que as pessoas fizessem diferente, mas as pessoas às vezes nem sabem o que tem que fazer. Então, às vezes, tem que ser necessário pegar na mão e explicar, e dali para frente, que nem uma mãe mesmo, pega na mão, ensina, cá, até que uma hora começa a andar sozinho. Isso é uma das coisas que eu acho que é importante. E, assim, uma coisa que eu acho que é mega, ultra, blaster, qualquer coisa super, assim, mega, que vocês podem... Eu acho que a comunicação com C maiúsculo, você estar muito próximo da sua equipe, falar, entender, traduzir, pesquisar a linguagem que a sua equipe fala, né? Às vezes a pessoa é muito técnica, ou a pessoa imagina uma situação... E já imagina aquela situação pronta, aí passa para a equipe fica com cara de mas eu não entendi nada do que você falou, e a pessoa, tipo, para ele é óbvio, para a equipe não é, e eu acho que buscar entender se todo mundo está no mesmo caminho, no mesmo GPS, que eu costumo dizer, na mesma direção. Se isso começa a se tornar uma coisa mais natural, o engajamento, ele vai acontecer, porque as pessoas, de alguma forma, elas vão estar se sentindo pertencidas à equipe, e o líder, ele começa, de uma forma ou de outra, ele vai se transformando, né? E ele vai se adequando, ele é igual aquelas massinhas de criança, sabe? Ele vai tentando se adequar à equipe e vendo, lógico, o que está aderente à estratégia da empresa, o que está de acordo com o core que a empresa, ela está buscando, resultado, porque a gente fala assim, não é que ele tem que ser bonzinho, mas ele tem que ser coerente, porque ele precisa da equipe, né? A gente tem que considerar que o líder precisa da equipe para ele ter o resultado que ele busca, não é o contrário, né? Não é a equipe que precisa do líder, porque o líder vai trocando. Agora, o líder precisa da equipe e ele precisa engajar essa equipe a ponto delas olharem, as pessoas olharem para ele e falar assim, vale a pena eu ficar até meia-noite por esse gestor, por esse líder? Porque se aquilo não fizer sentido para a equipe, nunca, as pessoas não vão engajar, entendeu? Então, tem que fazer sentido. Eu acho que isso daí é um dos grandes desafios e que ela, e os líderes hoje e daqui para frente têm que considerar para ter um alto engajamento na equipe.
Muito bom, Márcia. Pela sua fala, fica muito claro que, por mais que as gerações tenham características ou valores diferentes, a relação de trabalho mudou. Esse modelo de liderança que funciona e que gera engajamento é totalmente diferente. Não cabe mais, mesmo que se esteja uma equipe com pessoas que seja da geração Baby Boomer ou geração X, não cabe mais aquele modelo de comando e controle, né? Essa liderança, como você falou, servidora, que escuta, que apoia, que orienta e que faz junto, é o modelo que efetivamente vai trazer maior engajamento.
O Fê, e até puxando um pouquinho essa questão que você falou, né, de como a liderança tem que mudar, eu até pego pessoas mais velhas que já estão meio que pensando igual a galerinha mais jovem, sabe? Tipo assim, não, eu não vou aceitar isso daqui. E é até engraçadinho, porque você fala, caramba, meu, a vida inteira você teve uma postura de comando-controle e agora a pessoa, às vezes, até numa reunião, vai lá e se posiciona e eu falo, yes, é isso aí. Porque eu acho muito legal, porque eu acho que o nosso trabalho... apesar de ter um salário, dinheiro vinculado, mas ele tem que fazer sentido, né? E, de verdade, em relação a isso, eu tenho muita inveja dessa galerinha jovem, porque eles têm isso muito forte. A minha geração não teve, mas essa geração veio e eu falo que eu tenho muito orgulho deles em relação a isso. Então, são novas formas de olhar, assim. Não tem medo, sabe, tipo, de responder, não, eu concordo. E falar, não, ele vai me mandar embora. Tipo, se mandar embora, eu tenho outro emprego. E você fala, caramba, isso é desprendimento total, entendeu? Então, isso eu acho muito interessante nessa geração. Então, imagina você engajar uma equipe que não tem aquela coisa que a gente tinha lá no passado. Então, é totalmente diferente para você engajar uma pessoa dessa. Totalmente diferente.
Verdade. Mas que bom que todos temos a possibilidade de evoluir, né?
Sim.
Bom, Márcia, estamos chegando ao final do nosso E3Cast. Darei para ficar aqui algumas horas ainda conversando. Mas para fechar com chave de ouro, eu peço que você nos dê algumas dicas para convivência harmônica e produtiva das diferentes gerações do meio corporativo. Considerando todas essas diferenças que você trouxe, né? Quais são essas dicas para uma relação, para uma convivência positiva, produtiva?
Tá, eu vou colocar algumas até que eu acho que são experiências minhas, né? Que eu acho que é importante, assim, saber ouvir. Isso é uma das coisas que a gente tem que considerar, porque nem tudo que eu falo e o que você fala enquanto líder está correto, então isso é importante. Se posicionar em relação ao que pensa, em relação ao seu líder, e o seu líder se posicionar em relação à sua equipe, lógico, sempre de uma forma positiva, que vá agregar, né? O que a gente não for agregar, isso a gente utiliza como feedback, o desenvolvimento pessoal, isso aí é outra coisa, então, mas eu acho que se posicionar, então, a questão de você falar que você não concorda, isso não quer dizer que você é contra a pessoa, mas eu acho que também você tem que se posicionar de uma forma responsável, não é falar, eu não concordo e pronto, acabou, tem que ser responsável. Compartilhar conhecimento com a equipe, eu acho que isso é muito importante, principalmente se o gestor veio de uma linha de sucessão que ele já fez trabalhos operacionais, apesar de ser em outra época, mas tem coisas que só o dia a dia de quem já passou por isso consegue agregar. Então, eu acho que compartilhar conhecimento com a equipe é muito legal. E aí, apoiar, né, nas coisas que entender que é necessário. Aí é um pouco de equipe, líder, né? A gente tem que apoiar o colega em momentos que ele precisa de ajuda. Eu acho que uma equipe engajada, ela se apoia e ela não vai usar isso depois. Você fez um favor para mim, aí isso se torna uma coisa natural. É uma troca verdadeira, as pessoas estão crescendo, né? De uma forma ou de outra, principalmente considerando as pessoas, por exemplo, quem trabalha com cientista de dados, toda essa coisa de programação, para uma pessoa que não sabe programar. Eu, particularmente, não sei programar, mas eu sei desenhar um sistema, como eu já fiz, inteiro, e sentar com os devs, né, que são os desenvolvedores de sistema, e falar para ele, ó, eu preciso de um sistema assim. E aí eu vou discutir com eles a respeito daquilo que eu quero. E aí também tem um outro lado também. Para isso eu fui estudar Python, fui estudar SAS, fui estudar metodologia ágil, Scrum, toda essa design thinking, para eu poder também falar a linguagem deles. Então eu também fui atrás de coisas para eu poder também estar junto com eles, para eles também me entenderem e a gente falar a mesma linguagem. E eu acho que também uma coisa que eu acho super importante é que a gente tem que ter empatia com o próximo, porque ninguém é igual a ninguém, somos universos diferentes, com crenças, valores, emoções, criações, origens, todos diferentes, por mais que a gente more no mesmo lugar, que tenha a mesma faixa social, essa coisa toda, mas nós somos seres humanos. E dentro de uma empresa, a gente tem que olhar para o outro e falar, ok, ali é um outro universo, é uma outra galáxia, então é outra coisa, e eu ter empatia com o outro é um aprendizado, eu entendo que isso é um aprendizado ainda, enquanto sociedade, que a gente tem que ter, mas eu acho que quando a gente aprender isso, vai ficar muito mais fácil, tanto para a liderança, quanto para os colaboradores, atuar de uma forma muito natural. Então, eu acho que isso daí, para mim, fica como essas dicas, assim, se a gente for pensar em convivência harmônica, tá? Que é a base, para mim, que é a base do ser humano, né?
Exatamente. Márcia, excelentes dicas. Muito obrigada pela sua contribuição nesse podcast.
Ai, gente, obrigada. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, E3. Estou muito feliz de poder estar aqui falando de um assunto que eu amo muito. Espero ter outras oportunidades. E até o próximo.
Obrigada. E3Cast, um podcast semanal com conteúdo prático e aplicável da Escola de Gente Real. Muito obrigada a todos e até a próxima.